Plano de Jonas 1-4 para grupos em transição. Obediência e segunda chances. Plano de Jonas 1-4 para grupos em transição. Obediência e segunda chances é uma maneira incrível de guiar sua comunidade em tempos de mudança. Neste artigo, você vai descobrir como esse plano pode promover a obediência, dar espaço para segunda chances e ajudar no crescimento espiritual dos participantes. Vamos explorar como criar um ambiente de apoio mútuo, manter o foco e promover discussões significativas. Preparado para transformar seu grupo? Principais conclusões 1. O crescimento vem da obediência a Deus. 2. Todos merecem uma segunda chance. 3. A mudança é um processo, não um evento. 4. Trabalhar em grupo fortalece a fé. 5. Esteja aberto ao perdão e à compaixão. A importância do plano de Jonas 1-4 para grupos em transição, como o plano de Jonas promove a obediência, o plano de Jonas 1-4 é um verdadeiro guia para grupos que estão passando por mudanças. Você já se sentiu perdido em uma nova fase da vida? Assim como Jonas, que teve que enfrentar seus medos e seguir a direção que Deus lhe deu, você também pode encontrar força na obediência. Esse plano ajuda a reforçar a importância de ouvir a voz de Deus e de agir conforme seus ensinamentos. Quando você se compromete a seguir esse caminho, mesmo que seja desafiador, se aproxima mais de Deus e se torna um exemplo para os outros. Para um estudo mais aprofundado sobre a obediência, você pode explorar a obediência radical. O papel das segundas chances na transformação. A história de Jonas é cheia de segundas chances. Ele não acertou da primeira vez, mas teve a oportunidade de recomeçar. Isso é algo que todos nós precisamos. Em um grupo, é essencial lembrar que cada pessoa pode falhar, mas também pode se levantar novamente. Ao discutir as lições de Jonas, você pode incentivar os membros a serem mais compreensivos e a oferecer apoio mútuo. É uma maneira poderosa de criar laços e promover o crescimento. Para mais reflexões sobre justiça social e a importância de ações práticas, veja reflexões sobre Miqueias 6:8. Benefícios espirituais do aprendizado em grupo. Aprender em grupo traz muitos benefícios espirituais. Aqui estão alguns deles. 1. Fortalecimento da fé. O apoio mútuo ajuda a aumentar a fé de todos. 2. Crescimento espiritual. As discussões profundas promovem um entendimento maior. 3. Comunidade. Você se sente parte de algo maior e mais significativo. 4. Responsabilidade. Estar em grupo ajuda a manter todos no caminho certo. Estes benefícios mostram como o plano de Jonas pode ser uma ferramenta incrível para fortalecer seu grupo. Ao se unirem em torno da obediência e das segundas chances, vocês se tornam mais fortes juntos. Estruturando o plano de leitura bíblica passo a passo do plano de Jonas 1-4. Quando você pensa em leitura bíblica, o que vem à sua mente? Se você está organizando um grupo, o plano de Jonas 1-4 pode ser uma excelente escolha. Vamos explorar como você pode dividir essa leitura em passos práticos. 1. Introdução ao livro de Jonas. Comece apresentando o contexto do livro. Fale sobre a vida de Jonas e sua missão. Isso ajuda a criar um pano de fundo para a leitura. 2. Leitura dos capítulos. Divida a leitura em partes. Por exemplo, você pode ler capítulo 1, a chamada de Jonas e sua fuga. Capítulo 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Capítulo 3, a pregação de Jonas em Nínive. Capítulo 4, a reação de Jonas e a lição sobre compaixão. 3. Discussão em grupo. Após cada leitura, reserve um tempo para discutir. Pergunte o que cada um aprendeu e como isso se aplica à vida deles. 4. Atividades práticas. Inclua atividades que ajudem a fixar o aprendizado. Por exemplo, escrever uma carta como se fosse Jonas ou criar um mural sobre os temas do livro. Dicas para facilitar a leitura em grupo. A leitura em grupo pode ser um desafio, mas com algumas dicas, você pode tornar isso mais fácil e divertido. Criando um cronograma de leitura eficaz, um cronograma bem estruturado pode fazer toda a diferença. Aqui está um exemplo de como você pode organizar suas reuniões, dia da semana, segundo capítulo, capítulo 1, atividade, discussão e reflexão. Dia da semana, quarta capítulo, capítulo 2, atividade, oração em grupo. Dia da semana, sexta capítulo, capítulo 3, atividade criativa. Dia da semana, domingo capítulo, capítulo 4, atividade, compartilhamento de aprendizados. Com esse cronograma, você mantém todos engajados e prontos para a próxima leitura. Além disso, isso ajuda a criar um ritmo que todos podem seguir. Desafios de liderança em grupos em transição, como lidar com resistência à mudança. Lidar com resistência à mudança é um verdadeiro desafio. Muitas vezes, as pessoas se apegam ao que conhecem. Para você, isso pode parecer um obstáculo, mas é possível trabalhar isso. Uma maneira eficaz é ouvir as preocupações do grupo. Quando as pessoas sentem que suas vozes são ouvidas, elas estão mais abertas a mudanças. Aqui estão algumas dicas práticas. 1. Converse abertamente sobre as mudanças. 2. Explique os benefícios de cada nova ideia. 3. Dê espaço para que todos expressem suas opiniões. Estratégias para manter o foco e a motivação. Manter o foco e a motivação em um grupo em transição pode ser um desafio. Uma estratégia é estabelecer metas claras. Isso ajuda todos a saberem para onde estão indo. Além disso, você pode criar atividades interativas que envolvam todos. Considere usar um calendário de atividades. Aqui está um exemplo simples: semana, uma atividade, reunião de boas-vindas sob objetivo, apresentar mudanças. Semana, 2, atividade, estudo da Bíblia em grupo objetivo, fortalecer laços. Semana, 3, atividade, dinâmica de grupo objetivo, aumentar a confiança. Semana, 4, atividade, feedback sobre o progresso objetivo, ajustar o plano. A importância do apoio entre pares. O apoio entre pares é fundamental. Quando você e seu grupo se apoiam, tudo fica mais fácil. Isso cria um ambiente seguro onde as pessoas podem se expressar. Além disso, quando alguém enfrenta dificuldades, os outros estão lá para ajudar. Imagine que um membro do grupo está lutando para aceitar uma mudança. Se os outros oferecerem palavras de encorajamento, isso pode fazer toda a diferença. O apoio mútuo não só ajuda na transição, mas também fortalece os laços de amizade. Crescimento em grupo através do plano de Jonas, fomentando discussões significativas. Quando você pensa em um grupo de estudo bíblico, o que vem à mente? Conversas profundas. Reflexões sobre a vida. O plano de Jonas 1-4 para grupos em transição, obediência e segundas chances é um excelente ponto de partida. Esse plano não só traz à tona questões relevantes, mas também fomenta discussões significativas entre os membros do grupo. Imagine-se sentado em círculo, cada um compartilhando suas experiências e aprendizados. O que você pode fazer para incentivar essas trocas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça perguntas abertas. Isso ajuda a abrir o diálogo. Perguntas como o que você aprendeu sobre a obediência de Jonas? Podem fazer maravilhas. 2. Compartilhe experiências pessoais. Ao contar suas histórias, você encoraja outros a fazerem o mesmo. 3. Use versículos para reflexão. Escolha passagens que toquem o coração e estimulem a conversa. Aumentando a conexão entre os membros quando você está em um grupo. A conexão é fundamental. Quanto mais próximos vocês estiverem, mais fácil será compartilhar e crescer juntos. O plano de Jonas pode ser uma ferramenta poderosa para isso. Aqui estão algumas maneiras de aumentar a conexão. 1. Atividades em grupo. Organize um momento de oração ou uma atividade de serviço. Isso une as pessoas. 2. Momentos de partilha. Reserve um tempo para que cada um possa contar como a mensagem de Jonas impactou sua vida. 3. Crie um ambiente acolhedor. Um espaço onde todos se sintam seguros para expressar seus sentimentos é essencial. Pedindo sucesso do crescimento espiritual agora, você pode estar se perguntando: como saber se estamos realmente crescendo? Medir o sucesso do crescimento espiritual pode ser desafiador, mas não é impossível. Aqui estão algumas maneiras de acompanhar isso. 1. Participação. Quantas pessoas estão vindo regularmente? 2. Interação. As discussões estão se aprofundando? 3. Mudanças pessoais. Você percebe transformações nas vidas dos membros? Lembre-se, o objetivo não é apenas seguir um plano, mas crescer juntos. O plano de Jonas é uma jornada que pode levar a novas descobertas e crescimento espiritual. O impacto da obediência nas relações comunitárias, construindo confiança e respeito. Quando falamos sobre obediência, muitas vezes pensamos em regras e normas. Mas, na verdade, a obediência é uma ponte que conecta as pessoas. Imagine um grupo de amigos que sempre se respeitam e confiam uns nos outros. Isso não acontece por acaso, é o resultado de pequenas ações de obediência que cada um deles escolhe fazer. Quando você cumpre suas promessas, respeita os sentimentos dos outros e age de forma honesta, você está construindo um alicerce de confiança. Isso é fundamental para que as relações cresçam saudáveis. Se todos no seu grupo se comprometerem a ouvir e apoiar uns aos outros, a relação se fortalece. Para um estudo mais aprofundado sobre a importância da obediência, veja integridade em tempos de relativismo. Exemplos práticos de obediência em ação. Vamos pensar em algumas situações do dia a dia em que a obediência pode fazer a diferença. 1. Situação. Um amigo precisa de ajuda. Ação de obediência. Você se oferece para ajudar. Resultado esperado. Amizade mais forte. 2. Situação. Alguém compartilha um segredo. Ação de obediência. Você não conta para outros. Resultado esperado. Maior confiança no grupo. 3. Situação. Um compromisso é feito. Ação de obediência. Todos se esforçam para cumprir. Resultado esperado. Respeito mútuo e responsabilidade. Esses são exemplos simples, mas poderosos. Quando você age com obediência, não está apenas seguindo regras, mas criando um ambiente onde todos se sentem seguros e valorizados. Transformação comunitária através da obediência. Agora, imagine como isso se aplica a uma comunidade maior. Quando os membros de uma comunidade se comprometem a obedecer uns aos outros, eles podem ver uma verdadeira transformação. Por exemplo, um grupo pode decidir trabalhar juntos para resolver um problema local, como a limpeza de um parque. Cada um se compromete a fazer sua parte, e o resultado é um espaço mais bonito e agradável para todos. A obediência aqui não é apenas sobre seguir ordens. É sobre o compromisso de cuidar uns dos outros e do lugar onde vivem. Quando você e seu grupo se unem em torno de um objetivo comum, as mudanças podem ser inspiradoras. Aprendizado espiritual e desenvolvimento pessoal como o plano de Jonas encoraja o crescimento pessoal. O plano de Jonas é mais do que uma simples história, ele é um mapa para o seu crescimento pessoal. Quando você lê sobre Jonas, percebe que ele enfrenta desafios que refletem as suas próprias lutas. Assim como Jonas, você pode aprender a lidar com dificuldades e a tomar decisões que o levarão a um lugar melhor. Para mais insights sobre como lidar com dificuldades, veja o estudo de Lamentações. Por exemplo, imagine que você está passando por um momento difícil na sua vida. Ao estudar o que Jonas fez, você pode se inspirar a enfrentar seus medos e a seguir em frente, mesmo quando tudo parece complicado. O plano mostra que todos nós temos a chance de recomeçar e de fazer escolhas melhores. A relação entre aprendizado e obediência à história de Jonas também nos ensina sobre a importância da obediência. Quando ele finalmente decide seguir as instruções de Deus, sua vida muda para melhor. Isso mostra que, ao aprendermos a ouvir e a obedecer, podemos encontrar um caminho mais claro. Aqui está uma tabela que resume essa relação. 1. Aprendizado. Entender seus erros sobre obediência. Fazer escolhas certas. Resultado. Crescimento pessoal. 2. Aprendizado. Aceitar ajuda à obediência. Seguir orientações. Resultado. Paz interior. 3. Aprendizado. Refletir sobre ações obediência. Comprometer-se. Resultado. Novas oportunidades. Quando você se compromete a aprender e obedecer, você abre portas para um futuro mais brilhante, criando um ambiente de apoio para o desenvolvimento para que o seu aprendizado e obediência cresçam. É fundamental estar cercado de um ambiente de apoio. Isso pode ser um grupo de amigos, familiares ou colegas que compartilham suas crenças e valores. Um espaço acolhedor e positivo ajuda a fortalecer sua fé e a promover o crescimento. Aqui estão algumas dicas para criar esse ambiente. 1. Converse abertamente, compartilhe suas experiências e ouça as dos outros. 2. Estabeleça metas juntos, definam objetivos que todos possam alcançar. 3. Celebre conquistas, reconheça cada passo dado em direção ao crescimento. Quando você se cerca de pessoas que apoiam seu desenvolvimento, fica mais fácil seguir o plano de Jonas 1-4 para grupos em transição, obediência e segundas chances. Conclusão em resumo, o plano de Jonas 1-4 é uma ferramenta poderosa para guiar grupos em transição, promovendo obediência, segundas chances e crescimento espiritual. Lembre-se de que crescimento é um processo e cada passo conta. Ao criar um ambiente de apoio, onde todos se sentem à vontade para compartilhar, você fortalece não apenas a fé individual, mas também a conexão do grupo. Então, não hesite. Abrace a jornada de transformação e esteja aberto ao que Deus pode fazer na vida de cada um. Se você gostou deste conteúdo e quer mais dicas para enriquecer sua caminhada espiritual, não deixe de visitar Foco 7. A próxima leitura pode ser a chave para o seu próximo passo.